comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Rádio Alto Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha, estamos começando agora mais um programa e estou mais uma vez com ele, Ramon Prates. Diga olá, Ramon.
Olá, estamos aqui gravando a quarta edição do Rádio Alto Torresmo. Muito bem, quem diria, hein?
Que a gente não vai atrasar mais uma semana, estamos na programação certa.
Tá tudo sob controle.
É isso aí. E para quem não conhece o Radiola, como é que funciona?
Bom, em cada programa eu indico um disco, você indica outro, e aí a gente comenta um disco do outro, o que é que achou e o que ocorrer.
E quem quiser seguir a gente nas redes sociais, como é que faz, Ramon?
Ah, só procurar nos nossos Twitters, que é o Radiola Torresmo e o Turminha do Ramon. E estamos presentes lá no grupo, na rede de podcasts da Pocilga, junto com o Varacast, o Suco de Umbives.
É isso aí, hoje eu tava preguiçoso, eu mandei todo o serviço pro Ramon. Para não falar que eu não falei nada, também deixar o convite para as pessoas, a gente vai deixar aí no link, pro nosso fórum, que é o nosso Clube do Disco do Fim do Mundo, que é onde a gente troca toda semana recomendações de discos, e vocês podem mandar recomendações e trocar opiniões, trocar ideias sobre os discos que vocês estão ouvindo de 2019. Então, o Clube do Disco do Fundo do Poço, o endereço vai estar aí na descrição do nosso programa.
Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, vamos começar o programa e dessa vez é a sua vez de começar com a sua indicação.
Então, já que semana passada eu passei um disco russo, do período ainda soviético, a gente já está pós Cortina de Ferro, mas eu vou ficar ali mais ou menos na mesma região, então dessa vez eu vou mandar uma banda polonesa que se chama Batiushka, com um disco chamado Liturgia. E aí, bom, né? Quais são as suas impressões?
É aquele bom e velho black metal, raiz.
Bom e velho não dá pra ser black metal. Bom e velho é Papai Noel, pô. Não. Ele, como é de 2015, ele não é tão velho. Então tem que ser o mal e novo. O mal e novo. Sim. Black metal.
Não, eu estava me referindo ao gênero, não à banda. Mas sim, eu achei um disco razoavelmente interessante. Ele consegue seguir a essência de um bom disco de black metal. Obviamente, acho que eles cantam em polonês, então não entendi. Não que se ele estivesse cantando em qualquer outra língua eu fosse entender, né?
Eu acho que para mim, parte dessa essência do black metal é isso, a gente não entender, porque é aquilo que a gente até comentou na outra vez, é a música como instrumento levado ao extremo, né? Tipo, sim, não é para você entender, é para causar uma sensação.
Sim, eu lembro de uns muitos anos atrás, ainda a internet ainda estava caminhando, estava na casa de um amigo assistindo um programa na TV por assinatura, e aí estava passando uma apresentação de uma banda nessa pegada assim de black metal, e aí assim, eu e mais umas 3, 4 pessoas tentando entender, velho, que língua que esses caras estão cantando, é alemão, é inglês... Que porra é essa? E depois a gente descobriu que era tipo uma banda de Portugal, véio. Os caras estavam cantando em português. E mesmo assim não tava entendendo porra nenhuma.
Mas português de Portugal é outra língua também, né? Aquilo ali tem... Muitas vezes eles falando devagar a gente não entende.
Não, mas eu gostei. Achei o disco interessante, porque ele consegue ir em todas as nuances do black metal, aí continuando na pegada do humor, eles têm uma, começam numa pegada meio Giodai metal, sabe? Aí depois entra numa fase meio Gremlin metal, mas E depois aí tem uma pegada meio. Depois entra numa pegada meio doom metal, assim, mais lenta e tal. Eles vão. Viajam direitinho, assim, pra não ficar um disco repetitivo, não ficar o tempo todo. Tipo, não, tem umas nuancezinhas. Achei um disco correto, um bom disco.
Então, é bem interessante isso mesmo, porque isso foi uma das coisas que me chama atenção. Ele, apesar dele seguir bastante a cartilha do black metal, ele não fica restrito a ela, né? Ele consegue fazer
Sim.
uma variação de temas, e eu já vi gente colocando falando que o Batiushka fica entre o doom metal e o black metal, e ainda com uma outra denominação que eles usam. Aliás, metal adora colocar um nome novo para as coisas, mas eu já vi
Sim.
falando que é um atmospheric black metal. É uma coisa de criar um clima. E a coisa que eu acho bem interessante na banda é que eles misturam muito uma tradição religiosa ortodoxa, que tá no as capas dos discos deles sempre tem uma coisa bem forte desses ícones ortodoxos, mas como a Polônia fica ali no meio e já tem muita influência da católica apostólica romana, tem muito uma coisa de canto gregoriano, eles misturam.
Sim, exatamente.
E é interessante que as músicas, não tem nome as músicas, né? Todas elas chamam Iectenia, que eu fui procurar e que poderia ser traduzido como ladainha. Igual missa mesmo, que tem as ladainhas que as pessoas vão cantando, e realmente são ladainhas. E o principal, como a gente não entende a letra, eu acho que a principal coisa que tem que pensar é: se você ouve isso, sei lá, numa igreja abandonada, tocando de noite, você vai se cagar de medo. Eu acho que esse é o objetivo.
Eu vi uma foto quando eu fui procurar um pouco da banda. Eu vi uma foto e eu vi que na apresentação eles se vestem meio como se fosse numa missa mesmo, uma missa de black
Macabra,
metal.
né?
É isso, exatamente. Uma pegada que tem a banda Ghost, né? Tem essa pegada parecida também visualmente, não no som, né?
Eu acho assim que o visual até parece um pouco o do Ghost, mas o do Ghost é uma coisa que é bem trabalhada, assim, no sentido que você entende aquilo ali como um produto pop, o que não é um problema. Um dia a gente vai pegar ele para falar de Ghost, que eu achei uma banda muito legal, mas o Batushka, ele é uma coisa feita para dar medo, ele é feito para desgraçar as cabeças.
Sim, com certeza. Acho que é uma ótima definição. Eu ainda escolhi ouvir hoje de manhã indo pro trabalho, então assim, a hora correta para você ouvir um disco de black metal. Para você já entrar no clima para chegar no trabalho. Até me lembrou da época de colégio, que tinha uma aula de uma matéria chamada SOI. Não sei se na sua época também tinha isso.
Só eu que.
É tipo serviço de orientação de
Mas
educação, algo.
você tinha uma disciplina disso?
É, tipo uma vez por semana tinha uma aula de 50 minutos disso, principalmente no. Não no terceiro ano, mas assim no segundo, primeiro ano. Aí eu lembro que numa aula dessa, sempre geralmente era uma mulher, né? Era uma professora, queria fazer alguma aula, algum momento de relaxamento da turma. Aí botava tipo aquelas musiquinhas tipo Enya ou algo similar. Aí eu virava pro professor e dizia assim: professora, eu não consigo relaxar ouvindo isso, não. Isso é muito chato, não tem um sepulturazinho aí não para relaxar.
Mas é engraçado que você tenha falado isso, porque eu tenho uma relação bem essa com black metal, porque é uma coisa que geralmente eu coloco e até por aquela sonoridade pedal duplo e o vocal que você chamou de Giordai Metal, coisa e tal, acaba virando aquilo ali uma massa sonora que me relaxa também, que me faz ficar mais no estado mais zen, até melhor para concentrar. Eu costumo ouvir muito isso para trabalhar, para escrever.
Olha aí, terapia do black metal.
E eu até escolhi o Batushka, como sempre, porque eu sou pilantra, e aí é uma maneira de recomendar outras coisas, não só o Batushka, mas três discos, porque o que aconteceu é que essa banda...
O nome disso é golpe, viu, Rogério?
É porque esse disco, Liturgia, é o primeiro disco da banda e fez muito sucesso, só que ele é um disco de 2015, e de lá pra cá, acabou tendo uma treta com o empresário da banda, que tá ainda na justiça da Polônia, que eles estão brigando, o empresário e o vocalista desse primeiro disco estão brigando pelo nome da banda. E aí, durante essa... É, não. E aí, durante essa briga, até por uma forma de influenciar a coisa, lançaram não só um, mas dois discos. Cada metade da banda lançou um disco com o nome Batushka.
Pô,
então,
que beleza.
Nos últimos dois meses, saíram dois discos do Batushka. Um é o Hospody, que é um disco que é da metade, que é do empresário. E o outro é um disco que chama... Eu vou conferir o nome certinho, que é o disco do vocalista, que é... Aliás, não vou conferir direitinho, porque o que está acontecendo é que ele, o disco está... Qual a diferença para você pegar? Quando você procura Batushka na internet, ele vai te mostrar o Hospod, que é o disco da banda...
Do empresário.
Do empresário. Quando você procura Batushka escrito em cirílico, aí vai vir o Panihida, que é o disco do vocalista, que é o Krzysztof Drabikowski. Esse disco só tá no Bandcamp por enquanto. E é interessante que os dois discos são bons. Você vê que claramente, tipo, um parte para um caminho um pouquinho diferente do outro, mas ainda são dois bons discos. Então, dessa maneira, eu consegui indicar três discos nesse programa.
É, justo. É ao contrário de outras bandas que você já não gosta da banda e aí a banda vira mais duas bandas ruins, né? Essa, pelo menos, por enquanto, virou duas bandas interessantes, por enquanto.
Sim, por enquanto tá funcionando, pelo menos.
Ai, ai, tá certo. Então, vamos agora pro próximo disco, então.
Qual o disco que você traz essa semana? É parecido com Batushka?
Ah, é quase na mesma pegada. Não, é o disco que eu trago nessa edição é do produtor, artista, músico, seja lá como você queira definir, vencedor do Oscar, Juntos e Shallow Now, Mark Ronson. E o nome do disco é Late Night Feelings. E eu também dei um golpe aqui, né, porque... Mais uma vez, eu tô indicando um disco de um homem, né, masculino, mas o disco todo é cantado por mulheres. Então...
Eu saquei isso enquanto eu tava ouvindo, eu falei, olha só que pilantra.
Antes de eu falar, vá lá, comece você com suas impressões iniciais do disco.
Então, eu fui ouvir o disco do Mark Ronson hoje, que era engraçado que já era um disco que eu tava na minha lista, mas eu esquecia. De ouvir ele toda vez e hoje eu parei pra ouvir umas duas, três vezes o disco e...
Bom sinal.
Não, é um disco interessante, mas a primeira sensação que eu tive é que eu não estava ouvindo um disco de um cantor, ou melhor, de um artista só. Eu estava ouvindo uma coletânea de... ou então estava ouvindo uma rádio.
Sim.
Só que lembra de uns anos, deve ser o quê? Uns 12 anos atrás, quando Timbaland estava no auge, que todo mundo era produzido pelo Timbaland, então parecia que todo mundo tava cantando a mesma música.
Sim.
Tipo, você ouvia o Justin, depois ouvia a Nelly Furtado e tinha a impressão que era tudo o mesmo artista cantando.
Bom, eles têm uma música que eles estão os dois juntos, não?
Sim, esses dois sim, mas você pegar o disco solo dos dois, parecia que era tudo a mesma coisa, porque era o dedo do Timbaland. A produção dele era muito pesada. E eu te falar que eu consigo entender uma unidade nesse disco do Mark Ronson, mas ele me soa mais diverso do que a carreira do Timbaland. Eu acho que ele tem coisas mais interessantes do que o Timbaland fazia. O do Timbaland parecia muito fórmula. O dele não. O dele parece um estilo, mas não é uma coisa formulaica.
Sim, com certeza. O Timbaland, ele... gravou coisas que eu acho interessantes, os discos de Justin Timberlake, gravou com Madonna, E o disco que eu mais gosto produzido por ele é o disco de Chris Cornell, que é um disco bem estranho e é
Mas é
ótimo.
onde ele tá menos ele, né? É onde,
Sim.
talvez porque o Chris Cornell deve ter pisado mais firme na coisa, né?
É um disco de Chris Cornell é o contrário, né? Tipo, é um disco de rock do Chris Cornell produzido pelo Timbaland. Aí você vê a pegada. Mas sim, esse disco do Mark Ronson, eu achei, tipo, é a fórmula perfeita da música pop, sabe? Ele conseguiu pegar cada cantora dessa e manter a coesão musical do dedo de produtor dele, mas mesmo assim, cada cantora tem a sua. Você enxerga a nuance dela cantando, sabe? Então, e o que eu achei mais interessante do disco é que tem cantoras que eu nem gosto muito solo, tipo a Camila Cabello, que era do Fifth Harmony, que eu acho o disco solo bem meia boca.
Eu gostei,
e a música, dela é muito boa, véio.
Eu gostei muito, eu não conhecia essa Yeba.
Sim, eu também não, ela tem as melhores músicas dela.
Eu achei essa música, que é o When You Went Away, eu achei essa música muito boa, porque ela tem uma pegada de soul antigo, com uma coisa meio suja no som, que eu achei muito, muito bom mesmo.
Sim, as músicas não parecem aquele pastiche musical de quando você ouve esses discos de produtor, tipo David Guetta, essa galera assim.
O que me decepcionou é uma que eu gosto até do disco dela, as coisas e tal, é a Lick Lee. Eu achei as duas músicas dela no disco as mais fracas.
Ah, eu gosto. O que me surpreendeu também foi a música de Alicia Keys, que ela acho que ela lançou um disco esse ano, que eu acho ela uma ótima instrumentista, canta muito bem, mas as músicas dela não batem muita onda em mim, não, mas essa música, Truth, que ela canta nesse disco, eu achei muito boa.
E tem, já que a gente está fazendo o elenco todo, tem ainda a Miley Cyrus, né? Que a Hannah Montana.
Sim, que é.
É uma boa música também, eu acho que ela consegue imprimir. Ele consegue pegar assim, o estilo de cada cantora e compor e colocar uma coisa para elas, né? Então achei que é um disco bastante, bem interessante.
Sim, não, eu ouvi esse disco meio de forma despretensiosa, assim, tipo, ah, é, né, esse Mark Ronson, eu conheço ele do produziu o disco de Lady Gaga, que eu acho muito bom, produziu lá as músicas
Bruno Mars?
Produziu as músicas do filme, né, A Star is Born, né, Nasce uma Estrela, ganhou o Oscar, mas tá, vamos ver qual é de merma desse disco aí. Primeira vez que eu ouvi, já fiquei, nossa, eu quero ouvir esse disco mais umas 10 vezes. E é isso, eu achei a fórmula da música pop próximo da perfeição. Essa música de Miley Cyrus mesmo, eu acho essa frase, tipo, a frase da música pop de 2019 até agora pra mim, que é Nothing breaks like a heart, tipo, nada quebra como um coração, é um negócio tão, tão simples e tão profundo ao mesmo tempo, assim, eu acho fantástico isso.
Eu achei as letras, assim, em alguns momentos me parece um pouco aquela coisa de rádio de madrugada, saca? Quando tem aqueles programas que o locutor às vezes botam principalmente as músicas mais lentas que acabam sendo as músicas da Lick Lee, uma coisa que o locutor da rádio vai ler a tradução por cima. Então assim, mas isso faz parte da música pop também, né? Eu acho que dentro do parâmetro que ele estava fazendo, eu acho que tá, faz todo sentido.
Sim, e é bom ver que tem artistas que não são suecos que estão nessa pegada de música pop criando coisas de qualidade, né?
Mas é bem, eu achei um belo disco, eu achei que valeu a audição.
Sim, não, esse disco aí tá no meu, com certeza deve entrar no meu top 10 desse ano, fácil.
Ramon, a gente vai ter um problema muito sério daqui a pouco. Porque todos os discos que você indicou até agora vão estar no seu top 10 e vai ficar curto esse top 10.
É, já tem.
Já tem quatro. No 11º programa eu vou cobrar isso de você.
Não, aí eu já tô começando já apostando nas fichas quentes, né? Aí depois. Mas sim, o que eu tava falando dessa pegada da música pop sueca, porque eu lembro principalmente do Ace of Base, do quanto lá
Saudoso Ace of Base.
não, é só pra falar que eu gosto bastante, que é só pra entrar nessa questão da produção de música pop, que parece que lá na Suécia é ensinado, né, no colégio a questão de música desde cedo com as crianças, é uma forma de expressão. Então surgiram muitos compositores e produtores suecos que fazendo música pop, e como o inglês não é a língua origem deles, então eles sempre usam uma composição mais simples e é o que funciona, né, no, na música pop em geral. E o exemplo mais clássico é da música do Ace of Base, que é All That She Wants. Que a música fala, né? All that she wants is another baby. E aí, na época, você ficava tipo pensando: como assim ela quer uma outra criança, um outro bebê? E aí, mas não, é porque na cabeça deles era tipo: another baby era tipo um outro amor, uma outra namorada. Que a galera simplifica tantas coisas que só pela sonoridade, tipo, não, é só another baby. Pronto.
Mas é engraçado a relação dos países nórdicos com essa questão da música, que eu já li falando justamente sobre a Finlândia, que o fato deles terem uma educação musical muito, até formal mesmo, clássica, muito forte na escola, gera um grande número de bandas de metal melódico e metal sinfônico, essas coisas naquele país. Então eu acho que a Suécia está botando as fichas dele num lugar mais seguro, porque
É,
ninguém merece metal melódico.
ai, ai, então tá certo. Então vamos fechar aí, vamos para parte de notas agora.
Então, qual é a sua avaliação do Liturgia do Batushka?
Eu achei um disco que, como eu já falei várias vezes, é um disco correto, competente, 3 bacons, tá bom para ele.
Eu sou mais entusiasta do gênero. Eu acho que eu fiquei até sabendo depois que eles tocaram ano passado em São Paulo e eu mosquei e perdi. Provavelmente era a minha última chance de ver a
Mas qual
banda
das
com.
a versão
Ainda era
original?
junto. Ainda era junto
Boa,
ainda. Então acho que foi
sacanagem.
perdi minha última chance. É, o Batushka que eu dou para esse disco, o primeiro disco deles, o Liturgia, uma nota 8,5 em 10. Eu acho
Não, muito bem.
um disco que realmente me empolga, assim.
Justo, justo. Então já emende aí agora para sua nota do Late Night Feelings de Mark Ronson.
É um disco, como eu disse, eu entendo as intencionalidades dele. É um disco que me agradou bastante, mas eu acho que ele não chega a estar no, na minha lista dos melhores do ano, não. Mas é um disco acima da média, ele passa de ano com muita facilidade. Vou dar um 7,7 para ele. Eu acho que é um disco que chega quase lá. A partir do 8 a gente já começa a discutir melhores do ano. Ele está no 7,7.
É, justo, justo. Não, para mim esse disco é 5 bacons, porque é o tipo, juntou várias cantoras pop, fez aquela fórmula perfeita que não parece que é um disco, não parece que é só um disco de estúdio. Você ouve e percebe a nuance de cada uma das cantoras. Você vê que o cara tem músicas que tem uma pegada mais produzida, tem outras músicas que parece que realmente tem uma mais pegada de banda. Eu achei que que o disco navega por todas as vertentes da música pop. Então, para mim, é 5 bacon.
Justo. Então, é isso aí. Você, o que você achou aí, você que está ouvindo, ouça os discos, comente, manda aqui pra gente, manda pelo e-mail radiolatorresmo@pocilga.com.br, ou então você pode comentar lá na página da Pocilga, na postagem desse podcast, ou ainda falar com a gente diretamente pelos endereços do Twitter, né, que a gente já falou, @radiolatorresmo ou @turminhadoRamon, e ainda pode, pela página do Anchor, gravar uma mensagem de voz e mandar pra gente aqui, que a gente coloca a sua opinião aqui no nosso podcast.
É, vamos ver quem vai ser o primeiro a se arriscar a deixar uma mensagem de áudio lá no Anchor.
É, a gente trata vocês com carinho, cara. A gente pode deixar que a gente não vai esculachar vocês muito.
Ai, ai, então tá certo, Saldanha.
Então, é isso aí, seu Ramon. Então, até a próxima semana. Um abração.
Até a próxima, até mais.
Isso é tudo, pessoal.